Já voltamos, ouvintes, e agora vamos a uma entrevista muito importante. Vocês sabem bem que, na última semana, Cuba foi alvo de manifestações de uma parcela reduzida de pessoas, teoricamente patrocinadas pelos Estados Unidos. E agora nós vamos conversar com a cientista política Teresa Sopenha. Ela é cubana, já dialogou conosco algum tempo atrás aqui no Faixa Livre. Nós vamos dialogar com ela a respeito de tudo que tem acontecido lá no país, as verdades em torno dessas manifestações. Teresa Sopenha, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia para os ouvintes da Faixa Livre.
Teresa, muito obrigado por você dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Teresa, Cuba é um país que desperta uma série de sentimentos para nós que defendemos o ideal socialista. É um símbolo de resistência que há décadas sofre seguidos ataques na tentativa de se derrubar a revolução que foi estabelecida em 1959. Na última semana, houve mais uma tentativa desse tipo, ao que tudo indica, patrocinada pelo imperialismo estadunidense, quando manifestantes foram às ruas protestar contra as condições de vida no país. Essa entrevista com você é muito importante para todos nós, Teresa, no sentido de desmistificar o discurso propagado pela mídia dominante aqui no país, que ignora o embargo econômico criminoso colocado pelos Estados Unidos há mais de 6 décadas, e denunciar o caráter desses atos, o que de fato acontece na ilha, diretamente afetada pela pandemia. Primeiro, Teresa, eu gostaria que você falasse a respeito de como era a vida em Cuba antes da pandemia. Como a população, especialmente a mais pobre, vivia por aí? Havia ou há pessoas morando nas ruas, crianças fora das escolas, um sistema de saúde caótico como o que temos aqui no Brasil, por exemplo? Quais eram as condições de vida em Cuba antes da pandemia e diante desse embargo econômico?
Sim, para responder essa pergunta, temos que ir muito mais atrás de 1959, porque temos que ter bem claro que Cuba foi um país que teve 2 intervenções norte-americanas. A primeira, eu acho que a mais cruel, porque foi e aconteceu no momento em que Cuba já tinha praticamente conquistado a sua independência. Os Estados Unidos interviniram física, diplomaticamente em Cuba. Eles estiveram desde 1898 até 1902. E depois que eles foram embora, eles deixaram a emenda Platt, eles deixaram as propriedades da terra praticamente em mãos dos americanos, eles desenvolveram toda a indústria açucareira segundo suas necessidades e Cuba se convirtiu em um país totalmente dependente dos Estados Unidos. Então, Cuba passou a ser uma república, mas foi uma república mediatizada. Como se diz comumente, a embaixada americana era o governo cubano. Era quem mandava e votava presidentes, apoiava a ditadura. E foi um puntal muito importante para a ditadura de Fulgencio Batista. Suministrou armas e apoio de todo tipo. E para lá foram, para os Estados Unidos, foram esbirros, assassinos. Todos eles encontraram refúgio depois que Fidel venceu o 1 de janeiro de 1959. Aclarado isso, acho que para o público brasileiro isto é muito importante, porque a presença dos norte-americanos e seu intervencionismo e seu desejo que tem sido sempre inalcançável de Cuba ser sua propriedade, seu território, sempre permeou e sempre foi um dado substancial na nossa história. Coisa que realmente não acontece em outros muitos países da América Latina, não? Que não conhecem essa presença, que não conhecem essa ambição, não, dos norte-americanos. E a prova mais fehaciente é que o maior patriota cubano, que foi José Martí, ele declarou que Sua principal luta e a criação do Partido Revolucionário Cubano foi precisamente para que Cuba não se apoderasse, Estados Unidos não se apoderasse de Cuba e Puerto Rico. Isso está muito claro. Então, tem a partir daí, tem todo um pensamento antiimperialista que forma parte da a essência mesma do pensamento mais avançado cubano. Agora, como viviam em Cuba? Como vivíamos em Cuba os cubanos, como vivíamos naquela época, os cubanos antes de 1959, não é muito difícil imaginar que era um país mais da América Latina, com um estilo parecido, mas com uma dependência muito grande econômica e culturalmente também. Cuba era um apêndice dos Estados Unidos. A sociedade cubana era uma cópia, ou pretendia ser uma cópia, da vida social dos Estados Unidos. E essa era a aspiração, não? Além de mais, somos muito vecinos, temos muita influência cultural, ambos. Um para lá, nós para lá e eles para cá. E era realmente uma vida socialmente com muita influência dos norte-americanos. Também, logicamente, muita fome, não tinha trabalho, os camponeses era uma miséria espantosa, uma espantosa. Eu me lembro bem porque eu fui alfabetizar e eu não conhecia, não imaginava nunca que poderia ter tal nível de pobreza em meu país. Vi coisas horríveis, vi meninos morrer de fome no ano 61. Por doenças que eram inaceitáveis, compreende? Era uma pobreza muito grande. E assim foi que o país, depois de 1959, começou a trocar todas essas. Ou haver. Pela primeira vez, uma esperança para todo aquilo que tinha tantos anos posposto. Fidel representou isso, porque, se bem no primeiro momento a maioria da população sentiu que o projeto do Moncada era um projeto para liberar a Cuba de Batista, de ditador, também quando o programa do Moncada foi mais conhecido, as pessoas começaram a apoiar mais, porque era evidente que não se circunscrevia, a situação não ia ser circunscrita a acabar com um ditador. Era uma coisa que iria muito mais profundo e que iria a mudar muito a sociedade cubana. Eu acho que aquele aspecto antiimperialista do programa do Moncada não era evidente, mas era uma coisa que era impossível que isso fosse feito sem um enfrentamento com os norte-americanos. Era impossível fazer uma reforma agrária, porque sem enfrentamento americano, porque a maioria das terras em Cuba eram da United Fruit Company. A empresa telefônica era la Cuban Telephone Company. Aqui praticamente tudo era americano. Então, as gasolineiras, as minas, as maiores minas de Cuba, de níquel e petróleo, era de níquel e de níquel precisamente, que era maior, elas eram propriedades dos norte-americanos. Assim que, mesmo que não fosse falado muito explicitamente, está claro que isso provocaria um enfrentamento, como foi assim mesmo que no ano 60 os americanos cortaram a cota açucareira de Cuba, depois da reforma agrária. E aí começou uma briga que continua até hoje. Depois de 1959, O triunfo da Revolução representou uma mudança total. Primeiro, conquistamos a soberania, que o povo cubano nunca tinha vivido essa experiência. E depois foi uma transformação completa na propriedade da terra, no sistema da saúde, no, na educação. E as pessoas ficam. Tem pessoas que vêm a Cuba. Eu vi muito agora quando vieram americanos aqui que interessados em conhecer como era Cuba, depois que Obama deu essa possibilidade, eles ficavam assombrados. Você em Cuba não paga absolutamente nada por uma atenção médica que pode ser desde a mais simples que você precisar até a mais complexa, operação de coração, operação por câncer, tratamentos costosíssimos. Cuba tem um nível de atenção médica muito alta, realmente, sobretudo pelo abarcador que ela é e porque ela se sustenta na atenção primária da saúde. Então, isso foi uma grande conquista. A conquista da educação também. Imagina, todo mundo tem direito a ir à universidade. Todo mundo tem direito à universidade, todo mundo tem direito a escolher a carreira da sua preferência, se tem um nível de realização pessoal muito alto. Depois eu vou falar, acho que eu devo falar sobre como essas coisas têm sido prejudicadas pelo bloqueio, não? Mas quando não tem meninos, nem imaginar que podem ter meninos na rua, isso não existe em Cuba. Em Cuba tem pobreza, mas nós não conhecemos essa miséria. E mesmo no período especial, e mesmo agora, com todas as dificuldades que o país vive, em Cuba não se passa fome. Em Cuba ninguém dorme sem comer alguma coisa, como eu sei que passa em tantos países de América Latina e do mundo, realmente, porque é assim mesmo, não? Então, foram as mudanças principais. Depois tiveram as outras mudanças que aconteceram, que foram as mudanças políticas, a apoio da União Soviética e tudo aquela outra coisa que, bom, era um aspecto mais das relações internacionais e da ubicação de Cuba dentro de a política de Guerra Fria, não? Eu falei que uma das primeiras medidas contra Cuba pelos americanos, feita pelos americanos, foi o fechamento da quota açucareira, que isso significava para Cuba fome, porque praticamente todo açúcar que Cuba vendia era vendido aos americanos. Mas logo em seguida, logo começou o bloqueio, que ele tem muitas manifestações, tem sido a Lei Halliburton, enfim, muitas, muitas, muitas. Não, todo esse desenvolvimento que estou falando de educação, saúde e muitas coisas também da economia, elas foram realizadas em meio de um bloqueio. Só que na época da existência do campo socialista, esse bloqueio era, digamos que, equilibrado com assistência econômica e técnica dos países socialistas, da União Soviética e os outros países socialistas. Mas quando caiu o Muro de Berlim, isso se transformou, começou o período especial, a economia cubana chegou ao fundo. E aí tivemos que nos começar a preparar com as nossas próprias possibilidades. E isso realmente tem sido uma tarefa heroica do povo cubano. Realmente eu acho que só um povo que sabe o que está em jogo e quais são suas aspirações tem a resistência que o povo cubano tem tido para suportar tantos anos, sobretudo depois da caída do campo socialista.
E como é que a pandemia afetou essa realidade do povo cubano, Tereza? O que mudou nesses quase um ano e meio de coronavírus na ilha? O que ficou mais prejudicado?
Bom, antes da pandemia, chegou Trump. Outra pandemia também, não? Você não acha? Então, Cuba já vinha-se, depois da caída do campo socialista, Cuba começou a fazer transformações na economia indispensáveis para ela se introduzir dentro do mercado mundial. Aí todas essas transformações foram consultadas e foram discutidas com o povo. Assim é que nasce um documento que tem por nome Lineamentos da Política Econômica e Social de Cuba para os próximos 30 anos. Este é um documento que tenta redefinir o modelo econômico cubano com o objetivo de alcançar uma maior eficiência econômica, mas o mais importante, sem renunciar ao socialismo. Este documento começou a ser discutido no campo, nas cooperativas, nas escolas, nas universidades, pelos bairros, enfim, por toda a população desde novembro de 2010. E sofreu muitas modificações. As propostas que tinha o documento, elas foram modificadas, tiveram adições, supressões, e foram censadas finalmente por uma comissão que reformulou o documento original no 68, em 68% de seu conteúdo, que foi que finalmente se apresentou quase 6 meses depois, ante o 6º Congresso do Partido, que finalmente aprovou os lineamentos em abril de 2011. Desde abril de 2011 até hoje, o dia de hoje, esses lineamentos estão sendo implementados. Mas acontece que a sociedade cubana sentia sempre que estava se planificando demais uma coisa para ser implementada. E a sociedade cubana precisava de mais rapidez nisso. Mas as transformações iriam ser profundas. Chegou Trump, botou uma série de medidas de ahogamento a Cuba que alcançou todas as esferas da vida nacional. E depois chegou a pandemia. O país logrou sortear com os poucos recursos o primeiro ano, ou seja, o ano passado. Mas já quando começaram de verdade a hacerse práticas as mais de 200 medidas independentes que entram dentro de um bloqueio, mas o bloqueio tem leis, projetos, resoluções, milhões de formulações para ele ser ativado. Quando tudo isso entrou a funcionar, a economia cubana foi estrangulada. Além de mais, a pandemia significou a necessidade do governo utilizar muitos recursos, muito, excessivamente recursos, desviar recursos precisamente para sustentar um gasto em insumos, em comida, e para assegurar, porque aqui nenhuma pessoa deixa de ter um respirador artificial, isso não se conhece em Cuba. Nenhuma pessoa está no chão porque não tem uma cama. Então, fecharam escolas foram transformadas, áreas de universidades, e mais, áreas muito grandes de universidades foram transformadas em hospitais. Ou seja, foi Cuba se viu abocada a uma situação de muita pressão, com já uma situação econômica muito golpeada pelo bloqueio. Eu falei que estavam sendo estudadas e sendo preparadas a implementação dos lineamentos. Essa implementação dos lineamentos começou a ser efetiva o 1º de janeiro deste ano 2021. Você pergunta qual área tem sido mais danificada, não, ou prejudicada. Eu acho que não se pode especificar. Tudo é, a sociedade é uma estrutura e realmente ela é permeada à pandemia e as medidas têm perjudicado toda a vida em Cuba, a vida econômica, a vida social. Tem falta de tudo. Tudo que você precisar e que você imaginar. Não tem matéria-prima para fazer os documentos que a indústria nacional, muitos deles podem fazer, não tem dinheiro para comprar. Se algum medicamento tem parte da sua produção, do seu conteúdo, 10% de procedência norte-americana, já não pode ser vendido. A alimentação e os produtos de aseo escasseiam muito. E, dentro disso, é necessário deixar bem claro o esforço do governo para manter o mínimo de satisfação das primeiras necessidades da população. Em qualquer outro país do mundo, o que acontece em Cuba teria tido que ser resolvido por conta de cada um. Mas em Cuba, com essa situação, o governo não deixou abandonado a ninguém. Em Cuba, pelo menos, a livreta de abastecimento garante que cada cubano tenha comida. Não tem muita e não tem luxo, mas tem pão, feijão, ovo, arroz, frango, alguma coisa de aseio pessoal. Mas é pouco, realmente não alcança para os 30 dias do mês. Mas como fala o governo, fala o seguinte: essas poucas coisas que ele dá, ele garante para toda a população, não para uma parte da população. E isso representa uma inversão muito grande, mas dá também muita segurança de que ninguém fica com fome.
Tereza, quais são as principais necessidades que Cuba enfrenta provocadas diretamente pelo embargo estadunidense? Quais demandas da população ficam mais prejudicadas com a impossibilidade de se fazer comércio com a maioria absoluta dos países?
Como já eu te expliquei antes, as principais necessidades da população. Vamos falar da população, porque do país é, digamos, todas as áreas da economia têm sido prejudicadas. Mas as principais necessidades da população, que são medicamentos, alimentos, aseio, se podem considerar necessidades básicas de qualquer pessoa, têm sido muito prejudicadas. Se você agrega a vivenda, a moradia, que você tem sempre a esperança de que você vai viver melhor, vai ter uma casa melhor. Mas se pelo menos você mora numa casa boa, você pode aguardar e você pode esperar. Mas se você mora numa casa que não tem boas condições, você acha que você tem direito a que, e sobretudo aqui em Cuba, a gente acha que o governo tem que resolver isso, compreende? Mas isso tem que ter sido adiado. Porque não tem a produção, por exemplo, de cimento em Cuba, não é suficiente para tudo o que é necessário. Então, as pessoas não encontram os materiais para consertar a sua casa, compreende? Tem outro, o transporte. O transporte, imagina, não tem para comprar peças de reposto, não tem como reparar, não tem como substituir. O transporte tem sido muito prejudicado também. Ou seja, a vida cotidiana das pessoas tem sido muito afetadas. Enquanto o país, em geral a economia, mas tem também um cerco financeiro que impede a Cuba realmente trabalhar com bancos internacionais. As contas são congeladas. Outras vezes, os bancos não podem participar nas transações porque realmente sabem que podem ser objeto, como já tem sucedido acontecido muitas vezes, de multas milionárias por haver trabalhado com Cuba. Então, é uma situação realmente muito difícil para Cuba buscar recursos para resolver todas as suas necessidades.
Como eu comentei anteriormente, Tereza, a mídia corporativa aqui no Brasil tem dado uma enorme relevância para esses atos do domingo da semana passada. Eu gostaria de ouvir de você, que mora na ilha, qual foi a dimensão desses protestos? Muitas pessoas foram às ruas, de fato, houve policiais reprimindo as manifestações, como alguns veículos de imprensa aqui no Brasil chegaram a registrar.
Olha, acho que as recentes manifestações ocorridas em vários pontos do país são a consequência de um plano muito bem organizado pelos Estados Unidos e seus seguidores cubanos de Miami. É um guion, é uma história, é um plano concebido e que não tem sido utilizado pela primeira vez em Cuba. O governo americano, ele declarou que não tinha participado nessa movimentação. Não, ele não, desse movimento, e que ele não tem nada a ver com isso. É verdade que nenhum marine americano desembarcou em Cuba, porque hoje o intervencionismo tem uma expressão diferente. Está comprovado o vínculo dos setores da extrema direita, sobretudo republicana, com com os esquemas desestabilizadores de governos de muitos países, não somente de Cuba, da Venezuela, da Irã, de tudo, eles estão metidos em tudo. Isso não é uma coisa que eu esteja desempolvando, uma coisa comprovada. A embaixada americana, aqui em Cuba, os jornalistas chamados independentes, as redes sociais, enfim, tudo isso foi trabalhando para o sucesso do 11 de julho. O plano, em referência a Cuba, é um plano muito velho, muito velho. Tem declarações de dirigentes do Serviço de Segurança dos Estados Unidos, que claramente se expressam que tem que provocar o cansaço, o agotamento da população que não suporte mais as privações, para que isso dê com essas manifestações e essas expressões de agotamento, que dariam fim ao governo da Revolução Cubana. Digamos, aproveitando todas as dificuldades que realmente existem. Porque sem esse esquema, mesmo com as dificuldades e mesmo com o cansaço que pode existir em alguns, mas sem esse esquema alentador e provocador, essas manifestações não houvessem ocorrido. Essas manifestações envolveram pessoas pagadas, é evidente, são conhecidas. Involucraram também outras pessoas francamente contra o socialismo. Eles não querem o socialismo em Cuba, eles estão esperando para abandonar o país. Elas não gostam do sistema, eles aspiram a viver o American Way of Life. E também tinha pessoas involucradas com reclamações justas e, sobretudo, o que mais se expressou, o que mais se manifestou foram os antissociais. É uma coisa que foi de uma evidência que creio que vai ter, se que já não tem, uma influência muito grande dentro da valoração do que aconteceu. Tenho que dizer que também esses antissociais eram muito jovens. Tinha muitas pessoas jovens dentro dos antissociais. E, como digo, tem que ter, será motivo de reflexão a agressividade, tem duas coisas, a agressividade das pessoas de algumas pessoas que participaram, e a maioria delas eram pessoas jovens nascidas em Cuba, criadas dentro do socialismo. Temos que ver se essas são frações, se isso são quebras no sistema da nossa educação, da falta de alguma atenção primordial e dirigida àquelas faixas da sociedade que são mais vulneráveis às escassezes e às dificuldades. As manifestações foram muito agressivas. Algumas pessoas volcaram carros da polícia com as pessoas dentro, queimaram lojas, saquearam, agrediram com brutalidade aqueles que se lhes enfrentavam. Foi uma coisa muito impactante para esta sociedade. E gran parte da prensa internacional tem falado que a polícia tem reprimido, que a polícia tem sido agressiva, que a polícia tem sido abusiva. E realmente uma coisa é uma infâmia tão grande. Porque acontece que a polícia cubana não é assim, não está preparada para isso. Tem. Não que não esteja preparada militarmente para isso, mas ela não está indicada para fazer esse tipo de contraofensiva à população. Inclusive, eu tenho falado com alguns policiais, desses policiais de rua, eu vejo às vezes como as pessoas não respeitam a eles e têm me dito: olha, se sendo como somos, falam mal e dizem que nós violamos os direitos humanos, imagina se eu tivesse arrestado essa mulher pelas coisas que ela gritava aqui na minha cara. Isso é uma coisa infame, o que eles estão dizendo. A polícia teve a mínima reação que podia ter feito para controlar esses desordens. E foram muito agredidas. Tem muito policial no hospital, muito mesmo. E as pessoas que saíram para enfrentar as manifestações não saíram com pistolas, não saíram com armas. Tem pessoas que pegaram o pau da escova, o pau de limpar a casa, para se defender quando vieram as turbas essas que vinham a agredir. Então foi uma coisa muito desigual. Foi totalmente contrário ao que falam as agências de notícias internacionais, algumas, a maioria. Em Miami dizem barbaridades. Eles dizem que as pessoas foram torturadas, que têm desaparecidos, que têm pessoas mortas. Tem um morto a causa de uma agressão. Eles queriam tomar uma unidade de polícia fora da cidade de Havana, um município da cidade. E aí houve um confronto e tem uma pessoa e morreu uma pessoa. Uma pessoa dos agressores. E o presidente mesmo falou que isso iria ser investigado. Mas é importante deixar bem claro que as manifestações sobrepassaram em muito a agressividade das autoridades policiais. E não por falta, falo de novo, e não por falta de preparo, sino porque em Cuba é inconcebível policiais reprimindo pessoas. Acho que o sucedido o 11 de julho fará pensar a todos como resolver os problemas entre os cubanos aqui em Cuba. É evidente que foi evidente para muitas pessoas que não será possível uma confrontação. Uma confrontação em Cuba é sangue. Será acabar com a paz e a tranquilidade de uma sociedade que tem nessa paz e nessa tranquilidade uma das suas maiores conquistas. Então, temos que ser, acho que essas muitas pessoas que participaram em essas manifestações, ao ver o ocorrido e ao ver qual foi o resultado e quem estava detrás e quem seria o único beneficiado com isso, hoje estão pensando que eso no puede volver a acontecer. Y las autoridades y el gobierno cubano también tienen que pensar en abrir espacios para escuchar, para dialogar, para discutir, siempre teniendo como base los principios de la soberanía, la libertad y el socialismo. Con esas tres premisas, acho que los cubanos podemos discutir todo. Tenemos que ser abiertos y tenemos que ser sinceros. Y primero, ante todo, tiene que ser la patria, tiene que ser Cuba.
¿Cómo es la relación del régimen cubano con la población, Teresa? ¿Há uma confiança do povo no que os governantes colocam, mesmo em um momento de dificuldade como esse?
Eu creio que é forte, que é direita, que as decisões mais importantes são informadas e consultadas. Os tempos têm mudado muito, não? E muito as formas também. Ao princípio era Fidel e o povo na praça. Acho que a dirigência do país, através do partido, dos dirigentes sindicais e dos dirigentes das universidades, da juventude, eles têm um bom vínculo com a população. Todos eles foram elegidos pelos seus companheiros. E a premissa é que os que são eleitos sejam uns melhores do coletivo. Tem coletivos melhores que outros, né? Portanto, todos os grupos, não podemos falar de que tenham a mesma intensidade em seu preparo ideológico e em sua participação. Mas, em geral, o partido tem um forte vínculo com o povo. Se o povo em Cuba não tivesse a confiança que tem com o partido, eu acho que este país não seria o país que é. Viver em Cuba é um desafio, é uma opção de sacrifício. O povo tem que respaldar os dirigentes que pedem mais do que prometem.
E depois da morte do Fidel Castro, Teresa, houve algum tipo de abalo nessa interação do povo com o regime? A passagem do grande líder revolucionário, de alguma forma, afetou a confiança da população?
Acredito que Fidel tem e terá um grande peso na consciência política do povo cubano. O povo cubano viu nele o reflexo de suas melhores qualidades. Portanto, ele ainda estará presente em mais ou menor medida, de acordo com que a sociedade cubana saiba resguardar o seu legado para futuras gerações. Quando ele morreu, ele só era o companheiro Fidel. Se apartou com sencillez, humildade. Ele deixou claro que não queria monumentos, nem mausoléus. Seu túmulo é uma pedra grande na Serra Maestra. Depois que ele foi embora, entrou Raul, quem falou que ele era Raul, não Fidel, e continuaria com seu estilo mais reservado, de pouco aparecer, deixando claro que as novas gerações seriam quienes teriam que ir se preparando para a liderança que pouco a pouco teriam que assumir. Acho, eu sinto que isso foi um processo que aconteceu de um modo muito natural. Não tive nenhuma violência e foi tudo muito respeitado pelo povo. Hoje ninguém pode discutir o mérito de Díaz-Canel como presidente, porque ele foi ascendendo desde o escalão mais baixo de dirigente, como militante da juventude comunista na secundária, da universidade, Depois foi dirigente da universidade, primeiro secretário do partido em duas das mais importantes províncias de Cuba, foi ministro de Educação Superior, depois participou de Geno no comitê central do partido. Quer dizer, ele foi o quadro dirigente mais preparado para ocupar pela primeira vez um cargo que tinha sido ocupado por Fidel e por Raul. Era, eu acho que uma responsabilidade em um país acostumado a líderes dessa altura, não? Dessa dimensão. E como ele falou nestes dias, em que ele tem lhe dito, a prensa internacional tem dito, e os cubanos de Miami têm lhe falado de ditador, de assassino, impropérios, más palavras, as ofensas têm sido tão grandes. E ele só tem dito que ele está no poder só para cumprir um dever. Acho que sua liderança não é discutível. Acho que o povo sabe que correspondia a ele ocupar esse lugar.
Nós temos visto algumas pessoas criticando a China, Tereza, pelo fato de o país asiático não estar auxiliando Cuba da maneira que poderia, especialmente com insumos hospitalares, alimentos, durante esse período difícil provocado pela pandemia. O governo cubano tem uma boa relação com os chineses. Os asiáticos auxiliam a ilha da maneira como deveriam, na sua avaliação, Tereza?
Oi, os tempos têm mudado muito. Nem a China nem a Rússia são os mesmos países da época prévia à caída de Berlim. Cuba aprendeu com muito sacrifício que tinha que contar, em primeiro lugar, com seus próprios recursos. E eu acho que esse foi um reto que exigiu muito sacrifício e muita inteligência. Acho que China e Rússia, eles têm excelentes relações com Cuba. Eles representam uma força internacional considerável frente à agressão dos Estados Unidos. E são aliados nada despreciáveis. Têm nos dado recursos e em condições preferenciais em diferentes áreas da economia, como a mineração, a ferroviária, o transporte em geral. Vietnã também tem nos ajudado bastante na alimentação, mas são ajudas e acordos que são vantajosos, mas não são doações. Mesmo que possa acontecer alguma doação pontual ou alguma de alguma área crítica. Neste momento, se sabe que a China tem suministrado muito material para a investigação, produção e aplicação das vacinas, mas não é suficiente. E existe, por exemplo, existem cinco empresas conjuntas na área da biotecnologia entre Cuba e China. Ou seja, existe cooperação, existe apoio nas condições atuais do mundo em que vivemos.
Agora, a respeito do embargo, Tereza, parece que a própria China tem se movimentado junto à ONU na tentativa de fazer com que os Estados Unidos encerrem de uma vez por todas com esse instrumento. Como cientista política, Tereza, você vê alguma possibilidade disso acontecer? Ainda mais depois das críticas que o Joe Biden fez ao regime cubano? Aquele aceno que o Barack Obama fez aos cubanos durante o governo dele não teve prosseguimento?
Eu acredito que dos americanos, o povo cubano não espera muito. A gente é muito escéptica. São 62 anos de agressões. E atendendo às últimas declarações de Biden e aos seus últimos discursos, que parecem ter sido escritos pela máfia cubano-americana, não acredito que alguma coisa boa a favor do povo cubano seja feita. Ele falou, suas palavras foram cínicas e seu oferecimento de vacina, isso foi uma burla. Bom, ao final, republicanos mais agressivos que demócratas hipócritas. É mais ou menos do mesmo. Política agressiva de um sistema, não de um partido.
Para encerrar, Tereza, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o desenvolvimento de vacinas contra a Covid aí em Cuba. Parece que há pelo menos 4 imunizantes sendo desenvolvidos na ilha, que tem um dos melhores sistemas de saúde do mundo, dentre eles as vacinas Soberana e Abdala. Elas já estão sendo aplicadas na população, Tereza?
Quero dizer, com total certeza, que as vacinas cubanas têm sido uma proeza. Foram logrados no meio de uma trincheira agredida e com escassos recursos. Cuba tem 5 candidatas de vacinas contra a Covid-19. As mais adiantadas são Abdala e Soberana, que estão já na fase final. No caso da Abdala, que já obtive a autorização para seu uso de emergência, está cumprindo com todos os requisitos de modo muito satisfatório e com um 92% de eficácia. No caso de Soberana, tem um 91,2% de eficácia. Isto situa as duas vacinas cubanas entre as mais eficazes até hoje produzidas. É um grande logro. E outra coisa, Cuba será o primeiro país, já é o primeiro país na América Latina que fez sua própria vacina e será o primeiro país em vacinar a toda a sua população com vacina própria. Imagina. Até o 15 de julho, Cuba tinha administrado mais de 8 milhões de doses. E dessas 8 milhões, 2 milhões e meio dela já completaram o protocolo total. Isto representa que se ha superado a média mundial de pessoas totalmente vacinadas. Estes são dados que podem ser corroborados pela Organização Mundial da Saúde. Com este programa e ajuda internacional que está vindo de todo o mundo, com seringas, sobretudo, e com outras coisas que são muito necessárias e que nos fazem falta, isso confirma que o propósito de que todos os cubanos estejam vacinados ao final do ano vai ser possível, vai ser uma realidade.
Tereza Sopenha, mais uma vez eu quero te agradecer demais por essa importante entrevista que você nos deu aqui ao Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e sorte aí em Cuba para vocês que defendem a revolução e quero deixar também meu forte abraço.
Agradeço a oportunidade de falar sobre a realidade de Cuba e peço desculpas pelo meu português. Um abraço para todos.
Conversamos aqui com a cientista política cubana Tereza Sopenha. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!